sendo e querendo que ela estivesse. Aí finalmente você encontra o broto. Que felicidade.
Que felicidade.
Que felicidade.
Que felicidade.
Você convida ela pra sentar.
Muito obrigada.
Garçom, uma cerveja.
Só tem show.
Desce dois. Desce mais. Ok, você venceu. Batata frita. Aí, blá, 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 blá. Você diz pra ela: tá tudo muito bom. Tá tudo muito bem. Mas realmente, eu preferia que você estivesse. Todo mundo dizia que a gente se parecia. Gostei de tal e coisa, coisa e tal. E realmente a gente era um casal sensacional. Você não soube me amar. 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 No começo tudo era lindo. Tá tudo divino, era maravilhoso. Até debaixo d'água nosso amor era mais gostoso. Mas de repente a gente enlouqueceu. Ah, eu dizia que era ela, ela dizia que era eu.
Você não soube me amar. Você não soube me amar. Você não soube me amar. Você não soube me amar.
Nada, nada,
nada. Foi besteira
usar
essa tática. Dessa maneira assim dramática.
Eu tava nervoso.
O nosso amor é uma orquestra sinfônica.
Eu sei.
E esse beijo é uma bomba atômica. Você não soube me amar. Você não soube me amar. Você não soube me amar. Você não soube me amar.
Mundo Livre, sua atitude sonora, encerrando esse bloco com os festeiros da Blitz, Você Não Soube Me Amar. Ainda teve Nickelback com How You Remind Me e o cancioneiro americano Bob Dylan com Like a Rolling Stone. Vem chegando agora a Voz do Brasil, eu te encontro logo depois às 10. Até já!
Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026.
Vamos ao destaque do dia, segurança pública.
Vai a sanção do presidente Lula, projeto do governo que torna mais efetivo o combate ao crime organizado.
Entre outras coisas, o texto cria o tipo penal de facção criminosa e estabelece penas de 20 a 40 anos para esse tipo de crime.
Nova lei também prevê integração maior entre a Polícia Federal, as polícias estaduais e outros órgãos de segurança. Graziele Bezerra.
O texto traz ainda medidas que bloqueiam bens, sequestram patrimônio e cortam fontes de receitas de criminosos. Estratégia chamada de asfixia financeira.
Você vai ouvir também chuvas em Minas Gerais.
Ministros do Desenvolvimento Regional e da Saúde seguem na Zona da Mata Mineira, prestando apoio às prefeituras e à população.
Carretas do programa Agora Tem Especialistas devem levar atendimento com aparelhos para exames médicos e profissionais de saúde.
E ainda, cuidotecas, lavanderias públicas, casas da mulher brasileira.
Políticas do governo federal que serão intensificadas a partir do dia 1º para marcar o mês das mulheres.
Serviços como o Ligue 180 e o Pacto Nacional de Prevenção ao Feminicídio também vêm sendo ampliados para ajudar no combate à violência doméstica.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.epc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Liberação de recursos emergenciais, envio de médicos e unidades móveis de saúde, além de técnicos da Defesa Civil e Assistência Social.
O governo federal está atuando em diversas frentes para apoiar Juiz de Fora e os outros municípios afetados pelos temporais que atingem a zona da Mata Mineira.
Já são pelo menos 44 mortos e dezenas de pessoas seguem desaparecidas na tragédia.
No bairro Parque Burnier, em Juiz de Fora, voluntários e militares trabalham para encontrar desaparecidos sob toneladas de terra. A região, que fica na zona da Mata Mineira, é apontada como uma das mais afetadas pelas fortes chuvas que ocorrem desde segunda-feira. Luiz Otávio Souza, morador do bairro, conta que passou a madrugada ajudando no resgate dos vizinhos, mesmo sob o risco de novos deslizamentos. E segue na busca por dois familiares.
Estou de ontem, desde a noite, que agora sem dormir, sem comer, e vou até acabar de achar todo mundo. Enquanto acabar, não vou dormir.
Os temporais provocaram uma sequência de deslizamentos, alagamentos e destruição em 8 municípios mineiros. Ao menos 44 pessoas morreram e outras dezenas seguem desaparecidas. O ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, e o ministro interino da Saúde, Adriano Massuda, visitaram áreas afetadas em Juiz de Fora e Ubá nesta quarta-feira. O ministro Valdez disse que a prioridade agora é o trabalho de busca e resgate das vítimas e restabelecimento dos serviços essenciais, e garantiu que as equipes do governo federal ficarão no estado o tempo que for necessário. O ministro interino, Adriano Massuda, disse que, além do envio de 20 profissionais da Força Nacional do SUS, de kits de emergência e medicamentos, o Ministério da Saúde também colocou à disposição as carretas do programa Agora Tem Especialistas. As unidades móveis contam com insumos hospitalares e estrutura para consultas e exames de imagem. Ele lembrou que o importante neste momento é ampliar o atendimento.
Nesse momento, né, de recuperação, é fundamental. A gente sabe que o funcionamento da rede assistencial é afetado, então o suporte para expandir a oferta de serviços é fundamental. Então todos esses recursos vão estar sendo mobilizados.
O governo também vai disponibilizar R$ 20 mil para cada grupo de 50 pessoas desabrigadas e acolhidas pelo poder público. Os recursos serão repassados ao estado e municípios. Além disso, profissionais da Força de Proteção do Sistema Único de Assistência Social, FORSUAS, já estão no local para dar suporte técnico aos municípios. Apoio importante para agilizar as ações de assistência, como lembra o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias.
A orientação do governo do Brasil é de garantir todo o apoio a quem precisa, a todos os municípios em Minas Gerais. Assegurar as condições do auxílio abrigamento, as condições de apoio para a área social, sendo necessária forças suas.
Ainda na terça-feira, a Defesa Civil Nacional reconheceu o estado de calamidade pública em Juiz de Fora e de forma sumária nas cidades de Ubá e Matias Barbosa. Com isso, municípios já podem solicitar recursos para ações de defesa civil. Reportagem Gabriela Noronha.
E agora há pouco, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional informou que foram aprovados os primeiros planos de trabalho para restabelecimento e assistência humanitária em Juiz de Fora e Ubá.
Com isso, está prevista a liberação inicial de cerca de R$ 3.400.000 para os municípios, a maior parte para Juiz de Fora.
As medidas marcam o início da execução dos recursos federais após a tragédia.
defesa aérea brasileira alcançou essa semana um novo patamar.
A Força Aérea usou o caça F-39 Gripen pela primeira vez em uma missão de alerta com foco na proteção da capital federal.
A nova aeronave conta com novas tecnologias e sistemas de defesa avançados.
No sistema de alerta, uma aeronave e um piloto estarão sempre de prontidão 24 horas por dia.
Assim que o alerta é emitido, o F-39 decola em poucos minutos da base aérea de Anápolis, em Goiás, cidade a cerca de 150 quilômetros de Brasília. É a primeira vez que a aeronave participa do sistema de alerta voltado ao espaço aéreo do Planalto Central. Moderno, rápido e equipado com mísseis e sensores de última geração, o F-39 é um modelo sueco e integra o projeto FX2, que prevê a compra de 36 caças e já garantiu transferência de tecnologia e qualificação de engenheiros brasileiros. O tenente-coronel aviador André Navarro, de Lima Guimarães, destaca que o caça vai operar na região 24 horas por dia.
A aeronave F-39 Gripen, ela passa a integrar o sistema de defesa aeroespacial brasileiro, estando pronto para ser utilizado nas missões de defesa aérea 24 horas por dia, 7 dias por semana, garantindo a soberania do nosso espaço aéreo.
A aeronave conta com radar AESA e capacidade de guerra eletrônica. Pode ultrapassar 2.400 km por hora, voar mais de 4 mil quilômetros com reabastecimento em voo e atua em missões de defesa aérea, ataque ao solo e reconhecimento com mísseis de curto e longo alcance, bombas guiadas e canhão interno. Segundo o Ministério da Defesa, o F-39 Gripen eleva o patamar do poder aéreo brasileiro, fortalecendo a soberania e a base industrial de defesa com maior capacidade tecnológica e operacional. Reportagem Pablo Mundim.
Facilitar a identificação e punir com mais rigor as organizações criminosas.
É esse o objetivo do projeto de lei antifacção que segue para a sanção presidencial.
A discussão sobre o tema começou em outubro do ano passado, quando o governo federal apresentou o projeto de lei ao Congresso.
Vai à sanção presidencial o projeto de lei antifacção, que dará mais força ao Estado para reprimir a organização criminosa no país. A versão final do texto, aprovado pelos parlamentares, preserva a ideia central do projeto enviado pelo governo do Brasil ao Congresso Nacional. Cria mecanismos eficazes para combater as facções, como afirmou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva.
Essa iniciativa do governo acho que constitui um novo marco que, após tramitar no Parlamento Brasileiro, tendo passado pela Câmara, pelo Senado, recebeu por parte do governo, através do Ministério da Justiça, importantes contribuições que visavam aperfeiçoar o texto em diversas direções.
O projeto define a figura de facção criminosa, que ainda não existe na legislação brasileira, e cria instrumentos e regras que aumentam a punição para quem pratica esse tipo de crime, com penas que podem variar de 20 a 40 anos de prisão. O texto traz ainda medidas que bloqueiam bens, sequestram patrimônio e cortam fontes de receitas de criminosos, estratégia chamada de asfixia financeira. E ainda prevê integração maior entre a Polícia Federal, as polícias estaduais e outros órgãos de segurança, formando assim as Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado, FICOS. O ministro Wellington César Lima e Silva destacou que a criação dessa lei é uma forma de não deixar mais brechas para o crime organizado.
Quero salientar que espécie de facção é uma ilustração clara do firme propósito do governo de elencar a iniciativa do combate ao crime organizado como uma prioridade, tratar desse tema mais do que de uma ação de governo, como uma ação de Estado, viabilizar que os instrumentos constantes dessa legislação sejam capazes de alcançar o crime organizado onde quer que ele esteja.
O texto que vai à sanção presidencial também prevê punições mais severas para facções infiltradas no poder público. Reportagem Graziele Bezerra.
Em março, março é celebrado o Dia Internacional das Mulheres.
Para marcar a data, o governo realizará ações que buscam ampliar a rede de apoio e proteção às mulheres durante todo o mês.
Entre as iniciativas está a inauguração de novas Casas da Mulher Brasileira.
Ao longo do mês de março, o governo preparou uma série de ações para comemorar o Dia Internacional das Mulheres, celebrado no dia 8. Entre elas, está a inauguração de Casas da Mulher Brasileira, que são centros de atendimento humanizado e especializado, além de outras iniciativas que buscam ampliar a rede de apoio e proteção às mulheres. É o que explicou a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, em entrevista ao programa Bom Dia, Ministra, da Empresa Brasil de Comunicação.
A partir do dia 1º até o dia 31 de março, nós teremos pelo Brasil afora, todos os dias, algum ato, alguma atividade em relação às mulheres. Em março, nós faremos as inaugurações das Casas da Mulher Brasileira, dos Centros de Referência da Mulher Brasileira, das cuidotecas, de lavanderias. Nós teremos o lançamento de cartilhas, nós vamos fazer uma série de eventos com todos os estados.
Outro tema em destaque no programa foi o combate ao feminicídio. Em 2025, foram registrados 1.470 casos, segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública. A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, reforçou ações para combater a violência, como campanhas de conscientização, serviços especializados e o Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios. Desde a criação do pacto, em agosto de 2023, foram inaugurados 4 Casas da Mulher Brasileira e 15 Centros de Referência da Mulher Brasileira, com investimentos de 373 milhões de reais. Para denúncias de violência contra as mulheres, a ministra destaca a importância de canais como o Ligue 180.
O Ligue 180 foi aprimorado, criamos um painel de dados, não é só mais um canal de denúncia, mas nós temos 350 mulheres que dia e noite permanecem lá recebendo quase 3 mil atendimentos por dia e 425 denúncias de violências por dia de todo o Brasil. E ao receber a denúncia, as servidoras identificam de onde são essas mulheres, onde elas moram, e aí entram em contato com as delegacias, com a Patrulha Maria da Penha, com o Ministério Público.
O Ligue 180 é gratuito e está disponível 24 horas, todos os dias, em 4 idiomas: português, inglês, espanhol e Libras. O atendimento é 100% realizado por mulheres. Reportagem Thaísa Vitória.
O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, falou hoje sobre o andamento do acordo entre Mercosul e União Europeia.
Para entrar em vigor, o texto do acordo precisa ser ratificado pelo Parlamento, que já conta com relatoria definida nas duas casas, Câmara e Senado.
Alckmin disse também que o texto do decreto sobre salvaguardas que vão fortalecer a produção brasileira em acordos comerciais também já foi encaminhado à Casa Civil.
O acordo prevê a adoção de medidas temporárias para o controle sobre as importações de certos produtos estratégicos para a economia do país.
O vice-presidente falou ainda sobre o projeto de lei que está em tramitação no Legislativo e que apoia o crédito para a exportação.
Como nós tivemos Mercosul-Singapura, Mercosul-EFTA, agora Mercosul-União Europeia. Então é hora da gente acelerar as exportações e o comércio exterior. E esse projeto de lei amplia o fundo garantidor para aumentar o crédito para exportação. Vem ao encontro da agricultura, do agro, da indústria e também de serviços.
O programa lançado pelo governo do Brasil quer estimular que jovens universitários se tornem empreendedores.
Para isso, eles receberão orientação e apoio para transformar conhecimento científico em soluções inovadoras, startups e novos negócios.
O governo federal lançou o programa de iniciação ao empreendedorismo, o PIEMP, para apoiar estudantes universitários no desenvolvimento de projetos com potencial de negócio. A iniciativa resulta de uma parceria entre o Ministério do Empreendedorismo o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, a Universidade Federal Rural de Pernambuco e o Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste, e cria uma política nacional inédita de incentivo ao empreendedorismo no ambiente acadêmico. O programa vai apoiar projetos ligados ao ensino, à pesquisa e à extensão, com o objetivo de desenvolver competências empreendedoras e transformar conhecimento científico em soluções inovadoras, startups e iniciativas com impacto econômico e social. A proposta amplia o papel das universidades, que passam a atuar também como espaços de criação de empresas, geração de renda e estímulo à inovação. Para a implementação, o Ministério já formalizou os acordos necessários e vai mobilizar universidades federais em todo o país. Os editais serão publicados em parceria com o CNPq e as bolsas serão operadas pela plataforma Carlos Chagas. A meta inicial é selecionar pelo menos 100 projetos em 2026, com oferta de formação, mentoria e acompanhamento das equipes. Para mais informações, acesse gov.br/memp. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
Mais de 10 mil brasileiros concluíram o processo para a primeira habilitação em pouco mais de 2 meses após o lançamento da CNH do Brasil.
Antes do novo modelo, para obter a primeira carteira de motorista eram necessários, em média, 9 meses.
Desde 9 de dezembro de 2025, 10.289 candidatos iniciaram o pedido pelo aplicativo do Ministério dos Transportes. Fizeram curso teórico, exames médico e psicológico, coleta de biometria e provas teórica e prática. Todos já estão com a Carteira Nacional de Habilitação emitida. Antes do novo modelo, o processo levava, em média, 9 meses. Desde a implantação, o país soma 424.349 pessoas com a carteira emitida. O total inclui candidatos que começaram o processo antes de 9 de dezembro e concluíram as etapas após a implementação do sistema digital. A proposta organiza as etapas em ambiente único e padroniza critérios. A Secretaria Nacional de Trânsito, Senatran, publicou o Manual Brasileiro de Exames de Direção Veicular, que define parâmetros para o exame prático, e o modelo também permite atuação de instrutores autônomos. Já foram registrados 52.195 cursos práticos ministrados por esses profissionais. O aplicativo já superou a marca de 50 milhões de usuários cadastrados. Saiba mais em gov.br/transportes. Dilson Santa Fé, para a Voz do Brasil.
Os cursinhos populares ajudam o estudante da rede pública a se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem.
E o governo federal vem oferecendo a essas instituições apoio técnico e financeiro.
Os cursinhos que querem participar da iniciativa têm até sexta-feira para apresentar proposta.
As instituições interessadas em participar da edição de 2026 da Rede Nacional de Cursinhos Populares, a CEPOP, têm até sexta-feira, dia 27 de fevereiro, para fazer a inscrição na plataforma gov.br. Neste ano, o programa do Ministério da Educação vai contemplar 514 cursinhos populares em todo o país. Desses, 384 já recebem apoio técnico e financeiro e poderão continuar na CEPOP. Outros 130 serão selecionados por meio de novo edital. O investimento previsto é de R$108 milhões. A Rede Nacional de Cursinhos Populares oferece suporte técnico e financeiro para estudantes da rede pública socialmente desfavorecidos, que buscam ingressar na educação superior por meio do Enem. Podem participar da seleção cursinhos populares legalmente instituídos, iniciativas vinculadas a projetos ou programas de extensão e redes de cursinhos populares. O Ministério da Educação preparou uma série de materiais para ajudar os cursinhos no processo de adesão à edição de 2026 da CEPOP. Entre eles, estão um guia com o passo a passo para a inscrição e uma transmissão disponível no canal do YouTube do MEC, explicando o uso do sistema. Acesse agora o portal gov.br/MEC e tire todas as dúvidas sobre o processo de inscrição na CEPOP. Reportagem Thalita Albuquerque.
O programa
Nacional de Crédito Fundiário atingiu a melhor marca dos últimos 10 anos.
Entre 2023 e 2025, foram liberados 930 milhões de reais para a compra de terras, que beneficiaram mais de 5 mil famílias em todo o país.
O objetivo do programa é proporcionar segurança para quem vive na terra, com geração de renda e permanência digna das famílias no campo.
Entre 2019 e 2022, o Programa Nacional de Crédito Fundiário contabilizou 268 contratações. Foram 38 milhões de reais para adquirir 2.600 hectares de terra. A partir de 2023, o programa foi retomado e até 2025 foram fechados quase o dobro de contratos, chegando a 511. Foram investidos mais de 90 milhões de reais em 4.500 hectares por meio do crédito fundiário. A agricultora gaúcha Márcia Brandão vivia de aluguel na cidade e decidiu se mudar para o interior. Ela conseguiu acessar o crédito fundiário em 2025. Agora, ela trabalha no campo e produz erva mate. E conta como o programa a ajudou a comprar sua terra, mudando a realidade dela e da família.
Foi uma mudança completa, mudou o ambiente onde mora, da cidade para o campo, que a diferença é gritante. Diminuiu ali, de certa forma, o valor do custo de vida. A melhoria da vida também muda muito. Se não fosse o crédito fundiário, a gente não ia conseguir.
O Programa Nacional de Crédito Fundiário busca democratizar o acesso à terra. Para isso, ele oferece financiamento a longo prazo, com melhores condições a agricultores familiares, trabalhadores rurais e jovens do campo, como explica o secretário de Governança Fundiária, Desenvolvimento Territorial e Socioambiental no Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Moisés Savian.
Cada agricultor ele pode acessar até 306 mil reais. Então ele pode usar esse valor para adquirir parte dele em terra. E aí o restante desse valor ele vai poder fazer investimentos básicos, comprar sementes, mudas, animais, equipamentos, entre outras coisas.
Tem direito a participar do crédito fundiário trabalhadores e trabalhadoras rurais, com 5 anos de experiência em atividade agropecuária. Os jovens de até 30 anos podem usar o tempo de educação rural para diminuir o tempo de experiência. O cadastro é feito na plataforma gov.br. Para mais detalhes, procure por Programa Nacional de Crédito Fundiário no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário, no endereço gov.br/MDA. Reportagem, Márcia Fernandes.
Algumas frutas vendidas nas centrais de abastecimento ficaram mais baratas no mês de janeiro.
Ficaram mais em conta melancia, mamão, banana e laranja, assim como as hortaliças batata e cebola.
Por outro lado, alguns produtos ficaram mais caros, como alface, cenoura, tomate e maçã.
O levantamento foi feito pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
E agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria para fiscalizar a folha de pessoal da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. A instituição é responsável pela gestão dos hospitais universitários federais em todo o país. A fiscalização verificou a gestão dos recursos humanos e analisou as despesas. O trabalho encontrou problemas em registros e controles da folha de pagamentos. Foram constatadas divergências em vínculos, jornadas de trabalho e horas extras. Também foram identificadas falhas na atualização de cadastros e no controle de benefícios. Para o TCU, os problemas podem afetar a transparência dos gastos e a gestão dos profissionais da saúde nesses hospitais. O tribunal determinou que a empresa aperfeiçoe seu sistema de controle e ajuste os registros de pessoal. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF condena irmãos Brazão a 76 anos de prisão pelo assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes.
TSE começa a votar nesta semana resoluções que disciplinam as eleições de 2026.
TST homologa acordo coletivo entre condutores de Marinha Mercante e Transpetro.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
A primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou os irmãos Brazão a 76 anos de prisão pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes e pela tentativa de homicídio da assessora Fernanda Chaves em março de 2018, no Rio de Janeiro.
A prisão preventiva de todos os réus foi mantida para garantia da ordem pública até o trânsito em julgado da condenação. Marcelo Della Libera.
Foram condenados por organização criminosa armada. Dois homicídios qualificados e um homicídio qualificado tentado. Ronald Paulo Alves foi condenado por dois homicídios qualificados e um homicídio qualificado tentado. Robson Fonseca foi condenado por integrar organização criminosa armada. Já para Rivaldo Barbosa, a primeira turma do STF reenquadrou a acusação de homicídio para os crimes de obstrução à justiça e corrupção passiva, por falta de provas da participação direta dele nos assassinatos. O colegiado também estabeleceu indenização de R$7 milhões para reparação de danos morais causados às famílias das vítimas. As penas aplicadas aos cinco condenados variam de 9 a 76 anos de prisão.
Morreu hoje em Brasília, aos 78 anos, o ministro aposentado do Superior Tribunal de Justiça, Félix Fischer.
Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês, onde recebia acompanhamento médico. Fátima Uchoa.
O velório será no STJ nesta quinta-feira, 26 de fevereiro, a partir das 9:30 da manhã, e o sepultamento às 14:30 da tarde no cemitério Campo da Esperança, em Brasília. Nascido em Hamburgo, na Alemanha, Félix Fischer veio para o Brasil com a família quando tinha apenas um ano. Aqui se naturalizou e se formou em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e em Direito pela Universidade do Estado do Rio. Começou a carreira no Ministério Público do Paraná, chegando ao cargo de Procurador da Justiça antes de ser nomeado para o STJ em 1996, onde atuou até se aposentar em 2022. Félix Fischer deixa esposa e quatro filhos.
O Tribunal Superior Eleitoral reservou duas sessões administrativas para votar as 14 resoluções que vão orientar as eleições gerais deste ano.
Uma delas vai ser nesta quinta-feira, às 10 horas da manhã. Estevam Furtado.
Além desta quinta-feira, o tribunal também marcou outra sessão para a próxima segunda-feira, às 7 horas da noite. Essas duas sessões são exclusivas para votar as resoluções das eleições. As regras devem ser publicadas no dia 5 de março. As sessões vão ser transmitidas ao vivo pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube e também pela Rádio e TV Justiça.
O Sindicato Nacional dos Condutores da Marinha Mercante e Afins, o Sincoman, e a Transpetro assinaram um acordo coletivo de trabalho.
O documento, com 76 cláusulas, venceu no ano passado. Por isso, o dispositivo foi prorrogado até que um novo acordo seja assinado. Renata Gorga.
O acordo foi possível graças às mediações do TST. Entre os pontos previstos no documento, estão reajustes salariais e benefícios, como auxílios creche, ensino e uniforme. Agora, o Sincoman e a Transpetro já estão em negociações para o próximo instrumento coletivo.
Justiça Federal condena 3 homens a penas de até 7 anos de prisão por introdução de moeda falsa e associação criminosa na Paraíba.
A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público Federal. Sabrine Menezes.
De acordo com as investigações, os criminosos escolhiam lojas movimentadas para fazer compras de baixo valor, pagar com notas falsas de R$200 e receber o troco em dinheiro verdadeiro. O objetivo não era apenas gastar o dinheiro falsificado, mas transformá-lo rapidamente em espécie legítima. Os 3 réus foram condenados a penas que variam entre 5 e 8 anos de prisão em regime inicial semiaberto.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn, de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Aprovado o projeto que impede juízes de livrarem homens da cadeia por estupro, alegando relacionamento consensual.
CPI do crime organizado convoca banqueiro Daniel Vorcaro.
Conselho Federal de Medicina vai aplicar exame de proficiência para médicos.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou na tarde de hoje um projeto que vai impedir que juízes livrem homens da cadeia por estupro alegando relação consentida.
A proposta, que vai à sanção presidencial, garante a presunção absoluta de vulnerabilidade da vítima de abuso sexual menores de 14 anos. Repórter Érica Christian.
O Senado aprovou o projeto de lei que vai impedir que um juiz ou um tribunal minimize a condição de vulnerabilidade da vítima em crimes de estupro de menor de 14 anos. A votação é uma resposta ao desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Majed Lawar, que absolveu um homem de 35 anos acusado de abuso sexual contra uma menina de 12 anos, citando um vínculo afetivo consensual, mas diante da repercussão do caso, voltou atrás. A senadora Margarete Busetti, do PP de Mato Grosso, avalia que o projeto vai impedir interpretações equivocadas de juízes.
É o cúmulo, né? A gente tem que aprovar outro projeto para cumprir o que já está na lei, porque a lei é clara. Menores de 14 anos é estupro de vulnerável.
Ao destacar que este não é um caso isolado, a senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, diz que a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, apresentou este projeto em 2024, após o Superior Tribunal de Justiça absolver um homem de 20 anos que estuprou e engravidou uma menina de 12 anos, também em Minas Gerais, com o mesmo argumento de relação consentida.
Um país onde a cada 5 minutos tem uma menor de 14 anos estuprada, se cria uma jurisprudência dessa, isso é gravíssimo, porque vai dizer que é com consentimento dela ou da família.
O projeto segue para a sanção presidencial.
O Senado também aprovou um projeto que determina a transferência para presídios federais de segurança máxima de acusados ou condenados pelo assassinato de policiais, militares das Forças Armadas, integrantes da Força Nacional, bombeiros e familiares dessas vítimas.
O texto também acaba com a progressão de regime, impede o cumprimento da pena em liberdade e prevê a realização de audiência de custódia por videoconferência. O relator na Comissão de Segurança Pública, Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, defendeu maior rigor contra crimes dessa natureza. Já o relator na Comissão de Constituição e Justiça, Sérgio Moro, do União do Paraná, afirmou que a medida pode ajudar a reduzir ataques a agentes de segurança. O projeto retorna à Câmara dos Deputados.
Mães e pais que acompanham crianças em tratamento contra o câncer podem ser liberados do serviço sem desconto no salário.
Aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado, o projeto altera a consolidação das leis do trabalho. Repórter Rodrigo Rezende.
Mães, pais ou responsáveis por crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer podem ser liberados do trabalho durante o tempo do tratamento sem desconto no salário. Proposta com esse objetivo foi aprovada pela Comissão de Assuntos Sociais. A relatora, senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, afirma que essa liberação é essencial para a efetividade do tratamento, além do alívio para mães e pais em um momento tão sensível.
E, de qualquer forma, a relação com a empresa é uma relação humana. Então, o pai ou a mãe ou quem que seja o responsável, ele está vivendo já um período de grande sacrifício e vai permitir que ele mantenha o vínculo e auxilie nesse tratamento.
A autora do projeto, senadora doutora Eudócia, do PL de Alagoas, destacou que a parte afetiva tem muita importância nos tratamentos oncológicos.
Esse projeto de lei é de suma importância para as famílias que acompanham essas crianças, esses adolescentes, que precisam tanto, não só do acompanhamento em si, mas da parte afetiva.
A proposta segue agora para análise da Câmara dos Deputados.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, lamentou as mortes em decorrência das chuvas nas cidades mineiras de Juiz de Fora e Ubá.
Senadores da bancada de Minas Gerais também manifestaram solidariedades aos moradores desses municípios. Repórter Érica Christian.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se solidarizou com os moradores das cidades mineiras atingidas por fortes chuvas, entre elas Juiz de Fora e Ubá, e destacou o empenho dos governos federal e estadual na ajuda às vítimas dos temporais.
Todos os senadores, naturalmente, ficamos muito tristes com o falecimento dessas pessoas e desejamos força aos seus familiares.
O senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, diz que as cenas da destruição causadas pelas chuvas provocaram comoção nacional.
A gente viu também que o governo federal também está intervindo e isso agora é a união de todos, a união de todos os políticos de Minas Gerais, tanto senadores, deputados federais, estaduais, independente de sigla, poder ajudar.
O senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, lamentou o veto a um projeto de lei que garantiria parte das multas ambientais para ações de prevenção a desastres naturais.
O mais importante não é somente agirmos depois que a tragédia acontece, mas prevenirmos que elas aconteçam, porque chuvas sempre nós teremos e é uma questão de nós nos adaptarmos à natureza.
Ao declarar que esta tragédia causa dor e comoção a todo o país, o senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, manifestou pesar e solidariedade aos familiares das vítimas e aos moradores das cidades atingidas.
E a Comissão de Assuntos Sociais concluiu a votação da exigência do exame de proficiência para o exercício da medicina.
O projeto aprovado define que a prova será aplicada pelo Conselho Federal de Medicina e não pelo Ministério da Educação. Repórter Rodrigo Rezende.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto do senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, que torna obrigatório um exame de proficiência para o exercício da medicina. O texto estabelece que o Conselho Federal de Medicina será o responsável pela aplicação do exame, como destaca o relator, senador Dr. Irã, do Progressistas de Roraima.
A única dúvida é quem vai fazer a prova. Conselho Federal, que é uma autarquia especial, que tem como prerrogativa legal avaliar a nossa atividade médica, como a OAB também tem, como o Conselho de Contabilidade também tem, que fazem prova de proficiência, para mim está muito claro isso, ou era o Ministério da Educação, que sempre foi desidioso em controlar com rigor essa proliferação desenfreada de formação médica no nosso país.
O líder do PT, senador Rogério Carvalho, de Sergipe, que também é médico, defendia que os ministérios da Saúde e da Educação também fizessem parte do processo.
É uma questão de Estado e poderíamos ter chegado num acordo. Acontece que o interesse maior não é um acordo para conformar uma política de Estado. Uma política de Estado com a participação de vários segmentos, onde se dá transparência, onde se dá controle em cruzado do MEC, do CFM, da MB, do Ministério da Saúde, todo esse controle cruzado garante a efetividade desta política.
Se não houver recurso para votação no plenário, o projeto deve seguir direto para a análise da Câmara dos Deputados.
A CPI do crime organizado decidiu convocar o dono do Banco Master, o ex-ministro da Economia e o ex-presidente do Banco Central do governo Bolsonaro, além de dois irmãos de um ministro do STF.
Os senadores aprovaram ainda convites para o atual presidente do BC, os ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, além de sua esposa, repórter Bruno Lourenço.
A CPI do crime organizado aprovou a convocação do ex-banqueiro Daniel Vorcaro para explicar suspeitas de que o Banco Master tenha lavado dinheiro do PCC. Os senadores também pediram a quebra do sigilo da instituição, do fundo REAG e da empresa Maredit, ligada ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que teria realizado negócios com Vorcaro. O presidente da CPI, senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, detalhou por que o Banco Master está na mira das investigações.
A REAG, ela tem a comprovação de recebimento de dinheiro do PCC. Ora, se eu tenho a comprovação de vinculação da REAG recebendo dinheiro do PCC e tem a vinculação da REAG com o Banco Master, instalou-se aí o momento do nexo causal.
Contarato justificou ainda que não colocou em votação a quebra de sigilo da advogada Viviane Barsi, esposa do ministro do STF Alexandre de Moraes, apenas por ela ter sido contratada pelo Banco Master. Mas a CPI aprovou um convite para que ela, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes compareçam à comissão. Também será ouvido o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Já o ex-presidente do Bacen, Roberto Campos Neto, e o ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, foram convocados, assim como dois irmãos do ministro Dias Toffoli.
trabalhos técnicos de João Lira. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara conclui votação sobre marco de combate ao crime organizado.
Comissão de Segurança cria agenda semanal com o Ministério da Justiça.
Deputados concedem incentivo fiscal para investimento em data centers.
Parlamentares mantêm cobrança de investigações sobre o Banco Master.
Boa noite. Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, cobra a abertura da CPI do Banco Master. Segundo ele, ações do governador do DF, Ibanez Rocha, e do presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, causaram prejuízo de 6,6 bilhões de reais ao Banco Distrital em operações com o Master.
Rodrigo Hollenberg acusa ainda o GDF de usar patrimônio público para cobrir o rombo, enquanto a população sofre com a queda na qualidade dos serviços. Ele cobra punição aos responsáveis e alerta para o risco de a Câmara ficar desmoralizada sem a instalação da CPI.
José Nelto, do União de Goiás, quer a abertura imediata da CPMI do Banco Master e diz que a não instalação do colegiado pode gerar suspeitas de tentativas de blindagem de possíveis envolvidos, levantando questionamentos sobre o próprio papel do Congresso.
José Nelto defende a atuação do Parlamento para elucidar possíveis relações ilícitas de ministros do Supremo Tribunal Federal com a instituição bancária e sustenta que a CPMI é um instrumento legítimo de fiscalização capaz de encontrar as respostas solicitadas pela sociedade.
Previdência.
Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, repercute denúncias envolvendo Fábio Luiz, filho do presidente Lula, em supostas irregularidades no INSS. O parlamentar detalha que ex-dirigentes do órgão teriam denunciado um esquema de desvio de recursos e recebimento de mesadas.
Carlos Jordi acusa a base governista de tentar blindar os envolvidos ao rejeitar requerimentos para convocação de depoimentos na CPMI do INSS. Para o parlamentar, as delações em curso podem alcançar altos escalões do governo.
Segurança Pública.
A Câmara concluiu a votação do projeto que cria um marco legal do combate ao crime organizado. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados concluiu a aprovação do projeto que cria o marco legal do combate ao crime organizado, destinado a enfrentar facções criminosas. A proposta prevê aumento de penas, maior tempo na cadeia, regras para perda de bens das organizações e criação de um novo tipo de crime no Código Penal. Os deputados excluíram do texto, graças a um destaque apresentado por diversos partidos, a previsão de cobrança de contribuição de 15% sobre as apostas esportivas online, as chamadas bets. Esse tributo seria destinado ao Fundo Nacional de Segurança Pública. A tributação das bets para financiar a segurança pública tinha sido acrescentada ao texto pelos senadores e foi mantida pelo relator, deputado Guilherme Derrite, do PP de São Paulo, depois de um acordo feito com o governo. Mas um destaque apresentado por diversos partidos acabou aprovado de maneira simbólica pelo plenário, apesar dos protestos de diversos deputados, como Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro.
Todos tiraram destaque, mas o destaque para retirar as bets está aí. Nós estamos falando de 30 bilhões para a segurança pública. Foi aprovado por unanimidade no Senado Federal.
A proposta original apresentada pelo governo foi alterada pelo relator Guilherme Derrite no ano passado. Uma das mudanças foi a criação do crime de domínio social estruturado no Código Penal, com pena de 20 a 40 anos de prisão. Esse novo crime abrange ações como usar violência para intimidar a população e impedir a livre circulação de pessoas e a entrada de forças policiais em territórios ocupados. Esse trecho tinha sido excluído da proposta pelos senadores, que aprovaram um texto alternativo, mais parecido com o encaminhado pelo governo. Esse texto criava o crime de facção criminosa, com pena de até 30 anos de prisão. O relator Guilherme Derrite disse que o texto do Senado enfraquecia a proposta aprovada pela Câmara.
O parecer do Senado promove um enfraquecimento estrutural do novo marco legal construído pela Câmara, diluindo conceitos, reduzindo penas, suprimindo instrumentos eficazes de repressão às facções criminosas e reabrindo margens interpretativas que favorecem a impunidade. Um dos pontos mais sensíveis reside no esvaziamento do núcleo dos tipos penais criado pela Câmara dos Deputados.
No retorno à Câmara, o relator optou por retomar o texto aprovado pelos deputados, mas um acordo com o governo fez com que algumas alterações dos senadores fossem mantidas. Deputados do PSOL criticaram o trecho que prevê pena mais alta para quem for condenado por qualquer ato considerado de apoio a facções criminosas. Para o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, esse trecho é vago e pode criminalizar moradores de áreas carentes.
Dizem, por exemplo, que pode ser condenado nesse tipo penal aquele que promover, fundar organização criminosa, paramilitar ou milícia ou a eles aderir, assim como apoiá-los de qualquer forma. O que é apoiá-los de qualquer forma? Como é que se caracteriza disso? É uma forma muito vaga de se caracterizar um tipo penal e mais. E a pena para isso é de 15 a 20 anos. É isso que nós queremos criminalizar o artista do funk.
A proposta aprovada também aumenta as penas para diversos crimes, quando cometidos por integrantes de organizações criminosas. A pena para homicídio, que é de até 20 anos de prisão, sobe para até 40 anos. O projeto também aumenta penas para roubo, extorsão, furto, receptação e extorsão mediante sequestro, com penas de até 40 anos de prisão se resultar em morte. Além disso, o texto final aumenta o período na cadeia para os condenados por crimes relacionados com facções criminosas. Eles terão que cumprir entre 70% e 85% da pena na cadeia, sem direito a regime aberto ou semiaberto. Também não terão direito à liberdade condicional. E os líderes devem cumprir pena em penitenciárias federais. Para o presidente da Câmara, Hugo Mota, o projeto é uma dura resposta do Congresso ao crime organizado.
Esse projeto de lei antifacção é, na minha avaliação, talvez a resposta mais dura que o Parlamento brasileiro já tenha dado em toda a sua história ao combate ao crime organizado.
O projeto que cria o marco legal do combate ao crime organizado seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Eli Borges, do PL do Tocantins, reclama de interpretação dada a seu voto contra um destaque apresentado pelo Senado ao projeto antifacção. Segundo ele, seu voto contrário visava manter a integridade do relatório original aprovado pela Câmara e que já garantia a tributação das bets.
Eli Borges afirma que sempre foi contra os jogos de azar, em especial contra as plataformas digitais de aposta online de cotas fixas, que ele reforça tem causado prejuízos sociais e familiares. O congressista sustenta sua posição favorável à cobrança de impostos das bets.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, contesta as conclusões da investigação sobre o assassinato de Marielle Franco. Na avaliação do deputado, as motivações apresentadas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro são insuficientes para explicar o crime.
Tadeu Venere denuncia a ocorrência de possíveis queimas de arquivo e critica a rapidez com que perícias foram realizadas. O deputado afirma que, embora os executores estejam presos, as autoridades ainda precisam esclarecer quem orquestrou o crime e as conexões políticas envolvidas.
Otone de Paula, do MDB, cobra do governo do Rio de Janeiro a retomada da escolta policial ao ex-governador Antony Garotinho. O deputado afirma que a retirada da proteção coloca a vida do político em risco, especialmente após denúncias que ele vem fazendo sobre irregularidades no estado.
O dono de Paulo argumenta que há recomendações legais que asseguram escolta a autoridades ameaçadas. Ele apela ao governo do Rio de Janeiro para que restabeleça a proteção, ressaltando que divergências políticas não podem se sobrepor à preservação da vida.
Saúde.
Franciane Baier, do Republicanos do Rio Grande do Sul, celebra o aniversário de 70 anos do Hospital Nossa Senhora de Fátima, em Flores da Cunha. A deputada considera a instituição como uma referência regional em cuidado humanizado no interior gaúcho.
Franciane Baier enaltece o lançamento da campanha para a construção do novo centro cirúrgico do hospital. Ela pede, por fim, que o parlamento reconheça o valor das entidades filantrópicas e reafirma seu compromisso em destinar recursos para fortalecer o atendimento hospitalar.
Desenvolvimento regional.
Eduardo Veloso, do União, lista as melhorias que seu mandato levou ao interior do Acre, como a oferta de exames de alta complexidade e a assistência cardiológica. Ele afirma ainda que já foram realizadas milhares de cirurgias oftalmológicas nas regiões mais isoladas do estado.
Eduardo Veloso também anuncia a destinação de tecnologia robótica para a Fundação Hospitalar do Acre. O parlamentar sustenta que seu trabalho é a melhor resposta aos ataques políticos que vem sofrendo fazendo e reafirma o compromisso com o desenvolvimento da saúde regional.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, defende a aprovação do projeto que visa garantir sinal de celular em comunidades rurais e distritos com mais de 500 habitantes. O deputado argumenta que a conectividade é essencial para o acesso a serviços básicos de saúde, educação e segurança.
Charles Fernandes explica que o texto prevê o compartilhamento obrigatório de infraestrutura entre operadoras para combater monopólios e levar sinal a bairros desassistidos em municípios maiores. Para ele, a medida fortalece a fiscalização da Anatel e promove inclusão digital.
Ciência e tecnologia.
Os deputados aprovaram um projeto que garante benefícios fiscais para equipamentos de centros de processamento de dados no país. O repórter Marcelo Lascher explica a medida.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que prevê benefícios fiscais para os chamados data centers, instalações fundamentais para a nova economia que gira em torno de aplicativos e plataformas da internet. Os data centers concentram em um único lugar computadores, equipamentos de rede e sistemas de armazenamento. A finalidade é manter, processar e gerenciar grandes volumes de dados. A infraestrutura precisa ainda de fontes de energia e sistemas de refrigeração. Algumas empresas como Google e Amazon têm estruturas com mais de 5 mil computadores. O projeto cria um regime especial de tributação para serviços de data center, o REDATA. Entre outras medidas, suspende a cobrança de tributos federais para a compra de máquinas e equipamentos destinados a centros de processamento de dados. A proposta foi apresentada pelo líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, como maneira de dar continuidade aos incentivos previstos em uma medida provisória que estava prestes a perder a validade. O REDATA dispensa a compra de componentes eletrônicos e bens de tecnologia da informação do pagamento de PIS/PASEP, COFINS, IPI e imposto de importação. Mas para ter direito ao regime especial de tributação, as empresas deverão cumprir exigências de sustentabilidade, como uso de energia limpa, e aplicar 2% do incentivo em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Além disso, as empresas beneficiadas terão de reservar 10% de sua capacidade para o processamento, armazenagem e tratamento de dados do mercado brasileiro. O relator, deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, acrescentou ao texto a previsão de que a isenção do imposto de importação só vai valer para equipamentos que não têm similar nacional, o que beneficia produtos da Zona Franca de Manaus. O relator argumentou que 60% do tratamento digital do Brasil é feito no exterior, principalmente nos Estados Unidos e na China, e a participação do Brasil na infraestrutura mundial de dados é de apenas 2%, apesar de o país ter uma matriz energética renovável, o que dá mais competitividade ao país. O projeto foi aprovado com críticas de deputados do PSOL e do Novo. Para o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, as exigências ambientais são poucas e a isenção não significa que o Brasil terá controle dos data centers. Já a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, diz que a proposta dá poder demais ao governo na escolha das empresas beneficiadas.
A gente está seguindo uma agenda ideológica, querendo ou não, onde o governo tem um poder absurdo de caneta. O mesmo governo que está dando benefício tributário de 7 bi, teve uma resolução da Camex que simplesmente no mesmo setor tributou 14 bi.
Já o deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, disse que o projeto é importante para reverter a dependência que o Brasil tem hoje de data centers estrangeiros.
O Brasil tem 63% dos seus dados, inclusive governamentais, armazenados nos Estados Unidos. Quem tem esses armazenamentos fora do país tem controle, tem poder, maneja dados, informações e tem controle e cria outras iniciativas de domínio da inteligência no mundo. O que nós estamos fazendo aqui? Iniciando um processo de reversão, tendo data centers no Brasil.
O projeto que prevê benefícios fiscais para os centros de processamento de dados de internet seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Trabalho.
Alfredinho, do PT de São Paulo, defende o fim da escala 6x1 e cobra apoio da Câmara para a jornada semanal de 40 horas. Ele afirma que a proposta atende ao pedido dos trabalhadores e melhora a qualidade de vida, especialmente da população mais pobre, sem gerar desemprego.
O parlamentar lembra que quando a Constituição de 88 diminuiu a jornada de 48 para 44 horas semanais, houve alarmismo, mas as empresas se adaptaram ao novo turno sem a perda de postos de trabalho. Alfredinho desafia os deputados contrários à proposta que assumam seus votos neste ano eleitoral.
Paulão, do PT de Alagoas, defende o fim da escala de trabalho 6x1, classificando a medida como necessária para a valorização da classe trabalhadora. Ele afirma que o Brasil precisa acompanhar a tendência mundial e pede coragem à presidência da Câmara para pautar o tema.
Paulão critica critica a resistência de lideranças partidárias e setores econômicos ao projeto. O parlamentar sustenta ainda que a manutenção dessa jornada reflete uma mentalidade exploradora que precisa ser superada pelo Congresso Nacional.
Justiça.
Comissão de Segurança Pública criou uma agenda de diálogo semanal com o Ministério da Justiça para avançar nas pautas de interesse do setor, como a criação de um piso salarial unificado para a categoria.
O colegiado recebeu representantes do Ministério pela primeira vez nesta terça-feira, segundo informa o repórter Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados criou uma agenda de diálogo permanente com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. O presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, deputado Coronel Meira, do PL de Pernambuco, falou sobre a parceria inédita.
E para ter resultados, a gente entende que tem que se ter o apoio. A Câmara sozinha ela não tem poder. Então a gente tem que ter o apoio do governo federal, dos governos estaduais e dos governos municipais.
A proposta de emenda à Constituição, que cria um piso salarial para policiais civis e militares e bombeiros militares, aguarda despacho do presidente da Câmara, Hugo Mota, para ter a análise iniciada. Segundo o presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado Coronel Meira, toda semana o colegiado vai se reunir com representantes enviados pelo Ministério da Justiça sobre a pauta de votações. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Transportes.
Leônidas Cristino, do PDT do Ceará, anuncia a aprovação de um requerimento de informações ao governo sobre o projeto do Porto Sul em Ilhéus. Segundo o deputado, o complexo logístico é estratégico para o escoamento da produção mineral e agrícola pela Ferrovia de Integração Oeste-Leste.
Leônidas Cristino ressalta que, por se tratar de uma obra de alta complexidade, é indispensável que o poder público esclareça o estágio do projeto e as fontes de financiamento envolvidas. O